Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós uma delegação da Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar. O assunto prende-se com uma doença que é rara, incurável e de difícil diagnóstico. Infelizmente, nós não temos muito conhecimento sobre esta doença e, portanto, eu penso que esta audiência, entre outras coisas, nos dá uma informação acrescida, visto que a maior parte da população e muitos de nós, enquanto deputados, não temos muita informação sobre esta doença e, enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, é bom que o tenhamos. Vamos aprendendo todos os dias informações sobre novas doenças, que lamentavelmente muitas são incuráveis, mas também sabemos que muitas já vão sendo curáveis e, portanto, temos que fazer aqui uma gestão difícil até dos nossos sentimentos em relação ao conhecimento que vamos aprendendo. Mas desde já peço desculpa pelo atraso. Hoje a Comissão Parlamentar de Saúde estendeu-se porque tínhamos uma agenda muito sobrecarregada, mas não queríamos deixar de agradecer a presença da Associação Portuguesa de Hipertensão. Sei que tem uma apresentação, mas antes dessa apresentação eu gostaria só de apresentar os membros. Tenho aqui os nomes, se por acaso me enganar, peço que depois façam a apresentação. Maria João Canas Saraiva, muito bem. Maria Teresa Moura de Carvalho, a doutora Maria Susana Rubal Martins e o Sr. António Nunes Diogo. Então, sejam bem-vindos e peço desde já que façam a apresentação e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor.
Ok. Sem o Serviço Nacional de Saúde, eu não estaria aqui e com os centenas de doentes de hipertensão pulmonar. Nós vamos resumir o que está aqui no PowerPoint, dado adiantado a hora, e vou falando, o Dr. Nuno Diogo e o Dr. Susana, depois também iremos falar para ser um bocadinho mais simpático para vocês. A Associação de Hipertensão Pulmonar já existe desde 2004, fazemos parte de duas estruturas, a Aliança das Doenças Raras e a Associação Europeia de Hipertensão Pulmonar, de haver aqui algumas situações que nós não vamos estar a tratar exaustivamente, como a tal de incapacidade, o estatuto do doente crónico, porque vocês também já tiveram reuniões com plataformas de doentes, com outras associações de doentes, penso eu, daquilo que nos tem chegado o feedback. Portanto, isto é uma imagem que eu associo sempre quando se fala do diagnóstico. Isto é...
Se calhar apagava-se essa luz aí, se a Sara não se importasse, apagava a luz aí dessa que reflete...
Ok. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, porque aqui esta imagem é interessante. O que é que ela não está aqui a fazer? Exatamente. Então, quando nós temos um diagnóstico de uma doença, nomeadamente uma doença que é crónica, que não tem cura, tudo aquilo que era verdade ontem deixa de ser um bocadinho verdade. Mas já que é uma situação que, inicialmente, o diagnóstico de uma doença é um alívio quase. Porque nós andamos, às vezes, 2, 3 anos, até que alguém nos diga o que é que nós temos. Entre ser obesidade, que é o meu caso, eu tinha que fazer ginástica, ou de ser problemas psíquicos e tenho que se engravidar, como eu conheço, e a pessoa já acabou de falecer porque a gravidez não é muito indicada. Portanto, ter um nome, às vezes, é um alívio. Nós temos um nome para aquilo que sentimos, que ninguém nos dá, ninguém nos valoriza. Porque ter cansaço é igual a dezenas de doenças, ter os pés inchados pode ser igual a outras doenças, e quando alguém nos diz que temos um nome, é pá, ok... Há um nome para aquilo que sinto, eu não estou doida, aquilo que sinto tem um nome. O que é verdade é que o mundo se vira, pernas para o ar. E vamos ver porquê, basta vocês conhecerem aquilo que as vossas... Mais do que eu estar aqui a falar, os testemunhos dos doentes são importantes. Nem capacidade de nos trazermos, trouxemos um bocadinho de filme, se não se importam, para passarmos. Teresa, consegues? Sim. Espero que consigam ouvir.
Hoje temos aqui uma manifestação.
Isto não está a dar.
Não, mas tens apenas nos filmes?
Apenas tenho.
Tá.
Ah,
Temos aqui um problema técnico, peço desculpa.
Espera aí, eu não estou a ver aqui a abertura, está apenas, ou será do lado? Ah, é atrás. Veja lá.
Desculpa.
Não faz mal.
Computadora.
Consegue ver?
Não está aqui pena. Ok. Pronto, nós vamos tentar resolver o problema de outra maneira, para não estarmos a perder tempo. Eram uns testemunhos interessantes, porque são doentes que fazem, por exemplo, oxigênio em 24 horas. São pessoas que tiveram aos 34 anos, não conseguem ter uma vida normal. Imagina que é, no caso desta doente, ela engravidou e foi durante o processo da gravidez, foi diagnosticada a doença. Portanto, a doutora Susana, depois poderá falar quais são as implicações que isso tem. Significa que são doentes que nunca puderam ser mães e ser pais naquilo que nós temos, que é tomar conta de um filho, que é brincar com um filho, que é dar banho a um filho, porque isso é um desgaste e provoca cansaço. O cansaço é um dos sintomas da doença. Depois, coisas tão simples como fazer compras, como andar com um doente e hipertensão pulmonar, a própria família tem que se adaptar ao ritmo do doente, não é? Portanto, há pequenas estratégias que os doentes... os doentes vão... Ok. Não há problema. Temos o testemunho... Nós estivemos lá fora e vimos o filme na apresentação no nosso computador. Pronto, ok, não há problema. Pronto, temos aqui o testemunho, um testemunho escrito, em que vestir, tomar banho, pentear, aquelas coisas são quase básicas, não é? São difíceis, ou quase não, alguns doentes da classe 4 são quase impossíveis. Pronto. Vocês sabem o que é uma doença crónica, não vale a pena irmos falar na definição. Neste momento, a hipertensão pulmonar não tem estatuto de doença crónica do ponto de vista legal, ao contrário de outras doenças que estão referidas nos decretos-lei, a hipertensão pulmonar não aparece em lado nenhum. Poderá ser, muitas vezes, encaixada noutras categorias ligadas à parte da cardiologia, mas como doença, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, a hipertensão pulmonar não é considerada uma doença crónica para fins de benefícios. Não sei se agora o Dr. Nuno quer falar um bocadinho também sobre a hipertensão pulmonar, o que é a doença, como é que ela se pode classificar rapidamente, para terem uma ideia.
Eu acho que a minha vinda aqui é porque eu sou testemunha da pré-história e da história da hipertensão pulmonar. Há 15 anos não havia tratamento para esta doença e os nossos doentes morriam-nos ao fim de 3, 4 anos. Neste momento há tratamento. É um tratamento que é caro, mas é um tratamento que os conserva vivos e que lhes melhora a qualidade de vida. Isso foi uma vitória muito grande para, não só para os doentes com hipertensão pulmonar, como para a comunidade, como para o nosso país. Isso realmente também, quanto a mim, é a grande história de uma, talvez, da maior realização da democracia portuguesa, que é o Serviço Nacional de Saúde. Neste momento não há nenhum doente com hipertensão pulmonar diagnosticada que não seja tratado. E o tratamento é caro, e sabemos que é caro. E há condições que têm que ser cumpridas para o doente ser tratado. Portanto, o doente não pode ser tratado em qualquer sítio, tem que ser tratado num centro de referência. E nós temos também, nestes últimos 15 a 16 anos, uma história de enriquecimento do conhecimento desta patologia em vários locais. Recentemente foram criados os centros de referência para a hipertensão pulmonar. Esses centros de referência, quanto a mim e a alguns dos presentes, não cumpriram todos os cuidados, não tiveram todos os cuidados que deveriam ter sido tomados. Há dois casos que para mim que são gritantes. Um deles é em relação a uma das causas frequentes de hipertensão pulmonar no nosso país, hipertensão arterial pulmonar, que são os doentes com cardiopatias congénitas que chegam à idade adulta. Esses doentes, mercê do progresso da cirurgia e da terapêutica farmacológica, chegam à idade adulta neste momento e deparamos-nos com doentes com hipertensão pulmonar mais cardiopatia congénita. Havia um centro em Portugal, que era o centro do Hospital de Santa Marta, dirigido pela doutora Ana Agapito, que tinha uma expertise especial neste campo. é talvez uma das pessoas que na Europa mais saiba de cardiopatias congénitas do adulto. No entanto, o seu centro foi encerrado. Eu acho que deve haver uma revisão desse processo. Eu não sou de Santa Marta, sou do Hospital de Santa Maria, aliás, agora chamado Centro Hospitalar de Lisboa Norte, sou o diretor de serviço de cardiologia, mas quando isso aconteceu, dirigi um e-mail à minha diretora clínica dizendo que achava que era inconcebível que isso acontecesse. O outro centro é o Centro de Hipertensão Pulmonar do Hospital de Santo António do Porto, que é dirigido pelo Dr. Abílio Reis, e que também foi encerrado em... concentrando-se todo o conhecimento e a possibilidade de tratamento no Hospital de São João. Eu não digo que não haja necessidade de se juntar tudo no mesmo sítio. Agora, as pessoas também têm que ser transferidas para esse sítio para que o passado, o conhecimento, a possibilidade de ensinar aos novos se mantenha. E eu, portanto, gostaria que a Comissão Parlamentar de Saúde se debruçar sobre este tema. Eu não estou a defender o meu hospital, porque o meu hospital aqui até foi beneficiado. É centro de referência, pronto, ponto final. Mas há dois centros de referência em Portugal que deveriam estar integrados nos centros de referência e não estão, que é o Hospital de Santo António do Porto e o Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Marta. Em relação a...
perguntas, se quiserem.
Se quiserem.
Não, não.
Com certeza, estejam à vontade.
O futuro da hipertensão do tratamento.
Isto é uma questão mais de metodologia que nós utilizamos, porque senão acabamos por nos interromper todos uns aos outros. É só
o futuro
por isso.
Da hipertensão pulmonar é um futuro que eu prevejo que seja progressivamente melhor. Há formas de tratamento, de cura da hipertensão pulmonar, de algumas formas de hipertensão pulmonar, como por exemplo da hipertensão pulmonar que se desenvolve nos doentes com embolias pulmonares crónicas, que é uma cirurgia chamada tromboendarterectomia pulmonar, que ainda não se faz no nosso país, mas que era muito útil, era muito bom para Portugal que houvesse um centro que a fizesse. Nós estamos a mandar os nossos doentes para o estrangeiro, para dois centros em Espanha, para um centro em Inglaterra e para um centro em França e um centro na Alemanha.
Sim, sim.
Portanto,
está naquela apresentação?
Não está. Não
está. Posso responder? Ok, pronto. Está uma das... Nós estamos a subverter aqui um bocadinho a ordem da apresentação, não há problema nenhum, porque está aqui na questão dos tratamentos, o que todo mundo viu que está aqui a falar.
Faz favor, Sr. Doutor, continue. Depois eu passo a palavra aos seus deputados.
Que exige uma experiência muito grande, porque nós sabemos que a mortalidade operatória depende da experiência do centro e, muito provavelmente, terá que haver um cirurgião ou dois cirurgiões cardíacos ou torácicos portugueses a fazerem um estágio prolongado nesses centros para que a curva de aprendizagem não comece do zero quando eles começarem a fazer a cirurgia aqui no nosso país. Mas eu penso que talvez a minha colega Susana Martins, que me vai suceder na direção do centro de referência do Centro Hospitalar de Lisboa Norte brevemente, porque os 70 anos estão daqui a um mês, eu penso que a Susana...
Obrigada. Portanto, basicamente, a pergunta que foi feita inicialmente é o que era a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar não é uma doença por si, é uma classificação hemodinâmica, portanto, resulta de um aumento da pressão a nível da circulação pulmonar e pode ser causada por uma série de situações. A mais frequente é por patologias do coração esquerdo, mas esses doentes não estão enquadrados dentro dos doentes que beneficiam com estas terapêuticas caras e específicas. Mas são normalmente doenças do grupo 1, que são os doentes que estão associados a cardiopatias congénitas, a doenças do tecido conjuntivo. Normalmente são mulheres na faixa etária dos 40 anos, há uma razão de 2 para 1 com predomínio de sexo feminino. São doentes com hipertensão pulmonar associada a HEV, portanto, têm outras doenças que condicionam a hipertensão pulmonar e que beneficiam com a terapêutica específica. E são também os doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica que sejam recusados para cirurgia de tromboembolectomia ou de transplante pulmonar, que também não está ativado um centro de transplante pulmonar efetivamente em Portugal.
pode falar um bocadinho só mais
alto? Posso, com certeza. Peço desculpa. Portanto, estava a falar que os doentes que beneficiam destes tratamentos caros são doentes que pertencem a dois grupos específicos de hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar do grupo 1, que normalmente é associada a doenças do tecido conjuntivo, que é a hipertensão arterial pulmonar, a hipertensão pulmonar dos doentes com cardiopatias congénitas complexas, e os doentes com HIV e os doentes de hipertensão pulmonar associada ao tromboembolismo pulmonar crónico. Portanto, são o grupo 1 e o grupo 4 do slide que têm à vossa frente. E embora tenha havido uma imensa evolução fantástica na terapêutica destes doentes, do ponto de vista farmacológico, e estima-se que irá surgir ainda novos fármacos no futuro que serão muito promissores em termos de aumento da sobrevivência e melhoria da qualidade de vida, de facto há lacunas em Portugal e uma delas prende-se com a ausência de um programa de transplantação pulmonar ativo, que é o end stage de tratamento que podemos oferecer a estes doentes, e a tromboembolectomia, que o Dr. Nunes Diogo falou, que também exige uma expertise e uma curva de aprendizagem elevada, mas que acho que Portugal tem condições de enviar um ou dois cirurgiões cardíacos a um centro de referência para fazer uma formação prolongada e podemos assegurar aos nossos doentes esta opção terapêutica, até porque é muito dispendioso enviá-los pacientes estrangeiros, assegurar o transporte das famílias, assegurar uma série de condições que são necessárias e, portanto, mesmo numa relação de custo e eficácia, teria todo o interesse. Penso eu que nós nos conseguíssemos estruturar nesse sentido.
Ainda não, peço desculpa. Portanto, não vamos, vamos só sintetizar aqui algumas coisas. Portanto, já falámos dos centros de referência, o Dr. Nuno já falou que, de facto, a mais-valia que eles têm é para a qualidade de vida dos doentes. Trata-se aqui de um processo, trata-se aqui por uns dois centros que ficaram excluídos e cumprem com todos estes critérios que estão na lei. A nossa preocupação inicial foi tentar informar os doentes que nos contactaram ansiosos. Estamos a falar de doentes que têm 20 anos de relacionamento com o médico. É bom também nós percebemos que os doentes e os médicos não são chicletes. Ok, nós temos que organizar o país, ótimo. Temos que ter 3 ou 4 centros, como acontece no resto da Europa, ótimo. Se eu pensar em França, penso num hospital. Se eu pensar em Espanha, penso num hospital de excelência. Portanto, em Portugal, estamos a seguir os caminhos europeus. Ora, temos que ver como é que vamos fazer isto. O que é que vamos fazer a pessoas que têm experiência de 30 e 40 anos e que podem ser uma mais-valia para o país? Nós não temos condições de desperdiçar esta mão de obra que está disponível, este conhecimento, este know-how. Como é que vamos interligar o que já existe com aquilo que vai ser o futuro? Portanto, é uma das preocupações que nós tínhamos. Porque muitos destes doentes, de repente, ficaram sem médico no espaço de um mês. Telefonaram-nos, olha, agora não vai para Santa Marta, vai para Santa Maria. E as pessoas ficaram alarmadas. Eu digo, como é que é da medicação? Aí tem que elogiar os serviços hospitalares, dos dois hospitais, das farmácias hospitalares, que organizaram-se de maneira que os doentes tivessem sempre medicação. Esta medicação é feita, no caso que eu tenho uma bomba, por exemplo, que é subcutânea, é feita em 24 horas. A ausência da medicação pode agravar o estado clínico e levar ao internamento. É mais uma fonte de despesa e pode, em casos últimos, conduzir a uma descompensação muito grave. Os hospitais Santa Marta, Santa Maria, trabalharam bem ao nível das farmácias hospitalares, daquilo que nós tivemos conhecimento, e a medicação foi sempre dada aos doentes. Portanto, valham-se isso. As coisas funcionam. Foi tudo em cima da hora, não é? O que é que nós pretendemos que esta reorganização assegure? Um conjunto de coisas. De facto, na prática, não é o que está escrito na lei, porque as nossas leis são muito interessantes, são muito bonitas, há sempre umas coisinhas pequenininhas, na prática, que assegure o que está aí no quadro, pronto, não sei se vale a pena, nós estamos a ler, que as equipas sejam equipas integradas e multidisciplinares. A hipertensão pulmonar tem a ver com outras patologias, ou mesmo no meu caso, que é idiopática, tem a ver com a nutrição, tem a ver com a psicologia, poderá não ser o meu caso, não é? Com a medicina de reabilitação, o exercício físico é uma vertente que nós também temos que investir na parte da hipertensão pulmonar e da parte da cardiologia, que já há guidelines, já há referências no estrangeiro. temos que pensar como é que os doentes que são da Covilhã vão a Coimbra, quantas vezes? Será que em Covilhã não pode haver um centro secundário que, em articulação com o centro de Coimbra, trate estes doentes? Um doente tem um problema na bomba, que vai se deslocar de Vila Real para Santo António ou para São João, portanto tem que haver aqui situações intermédias, pensamos nós, atenção. Depois, há uma questão que é importante, nós temos que pensar que, ok, os recursos do país não são, há limites para aquilo que o Estado pode gastar, mas estamos a falar de doentes que têm que pagar o transporte muitas vezes, outros têm os médicos, têm de ver se conseguem, na lei, encontrar um espaço para que o transporte seja assegurado. Estamos a falar de doentes que podem ter que deslocar ao hospital todos os meses para buscar a medicação. E estamos a falar de 50, 70, 80 quilómetros. Por exemplo, cada consulta com um doente vá, que seja 3 em 3 meses, não gastem menos 50 a 60 euros. Temos que pensar que tem que almoçar, tem que se deslocar, tem que, a família também é penalizada porque tem que perder o seu dia de trabalho. Grande parte dos doentes, quando vão às consultas, vão acompanhados. Portanto, há tudo aqui um impacto que nós temos que pensar. Temos também uma sugestão, que é a medicação a ser transportada para os doentes. Acontece já em alguns países em que a medicação é dada por sistemas que fornecem oxigênio, não sei se posso dizer o nome das companhias, não interessa, mas não é o doente que se desloca ao hospital para buscar a medicação, é a medicação que se desloca. Eu tenho uma doente que vai todas as semanas e eu vim a buscar a sua medicação. A doente tem problemas um bocadinho cognitivos, portanto, ele não tem um problema cognitivo, tem dificuldades literárias e precisa fazer uma medicação cuja bomba está em inglês, tem que fazer um manuseamento de seringas e essa medicação é feita por questões de higiene na farmácia hospitalar. E a senhora vem todas as semanas de Alcobaça a Coimbra trocar a seringa, trocar o catéter, porque ela não consegue fazer isso. Havia, na altura, não sei se já se resolveu o problema, mas penso que não, havia a possibilidade do Hospital de Coimbra fazer a preparação no Centro de Saúde de Alcobaça. O Centro de Saúde de Alcobaça ficou um bocadinho stand-by, mas de facto temos que pensar como é que vamos reorganizar estes níveis de serviço. E uma coisa que é importante, que fique contratualizada, porque foi uma questão que se colocou no passado com alguns hospitais aqui da zona de Lisboa, é que os hospitais que sejam centros de referência têm de ter um tratamento, têm de ter um orçamento específico para estas doenças. Isto é, o orçamento tem que ser um orçamento à parte do orçamento geral do hospital.
Posso?
Pode.
Em relação a este problema que a Maria João falou, aliás, a Maria João é aqui a nossa Joana D'Arc da hipertensão pulmonar, foi ela que criou a Associação dos Doentes e é a pessoa que tem gerido este tema do lado dos ofendidos, que são os doentes. E como a terapêutica é cara, a farmácia hospitalar só dá aos doentes medicação para um mês. Ora, os doentes não precisam de ser vistos todos os meses. Há doentes que estão estáveis e que basta serem vistos 3 em 3 meses. Mas todos os meses eles têm que vir ao hospital, têm que ir ao médico, porque o médico tem que passar a receita interna para que lhes dispensem a medicação. Esta ideia que a Maria João propõe de haver um sistema de dispensa de medicamentos, que pode ser mensal, mas o doente não ter que se deslocar, ir a medicação ter com ele, seria muito útil, porque cada vez que um doente se desloca, como ela diz, são 60 ou mais euros de despesa.
Eu estou a falar por baixo.
Pessoas que não trabalham, que não estão reformadas, parte delas porque não têm idade para ser reformadas, que vivem naquelas baixas prolongadas com redução do seu income mensal, seria uma ideia que não teria custos demasiado grandes e poderia ajudar o tratamento destes doentes.
Pronto, os hospitais, que eram estes centros de referência, que era o Santo António, por exemplo, têm feito ações de formação junto, também temos que dizer a verdade, têm feito ação de formação junto de centros de saúde onde os doentes fazem terapêuticas subcutâneas ou endovenosas, são terapêuticas que exigem manuseamento de bombas e questões de higiene que podem pôr em causa infecções, podem ser mortais. Já estive quase um ano internada, não todos consecutivamente, mas somar os meses todos, um ano internada devido a infecções no catéter central. Portanto, há esse tratamento, há essa formação dos hospitais aos centros de saúde. O que acontece é que o próprio centro de saúde, muitas vezes, pode não ter também capacidade ou interesse em apoiar estes doentes. Nós estamos a falar, eu penso que com um diagnóstico que é mais cedo, como cada vez penso que os doentes são diagnosticados mais jovens, o nível literário também é maior. Quando eu comecei há 14 anos nesta aventura pela hipertensão pulmonar, grande parte dos doentes tinham poucas habilitações literárias, o que significa que o próprio manuseamento da terapêutica, dizer a um doente que vai ter que fazer uma medicação para a sua vida, é difícil. Dizer a um doente que vai ter que fazer uma bomba, que tem que inalar 8 vezes por dia, é difícil. Eu tenho caso de uma doente aqui de Lisboa que deixou fazer a medicação, que foi parar ao Santa Marta ou a Santa Maria, porque ela está naquela fase de transição, porque falava comigo e achava que eu não fazia medicação, então ela também não fazia medicação, descompensou totalmente. Portanto, nós temos doentes que fazer inalações 8 vezes por dia, que eu acordava às 8h30 da manhã. E até à minuto e meia da manhã, a minha vida era controlada por uma bomba que eu tinha que inalar durante 10 minutos, não será fácil. E a questão do doente crónico, quer seja de hipertensão pulmonar ou outra patologia, é quando nós achamos que estamos bem. Quando nós achamos que estamos bem, o que é que me leva a acordar às 8h30 da manhã? O que é que me leva a fazer um tratamento que eu sei que não posso ir para uma piscina ou que tem restrições à minha qualidade de vida? Tem que ser uma grande força de vontade, não é? Nós temos que ver, ok, sem isto eu posso morrer. Eu penso que a situação melhorou um bocadinho, porque também os jovens começam já a ser diagnosticados mais cedo, já têm o 12º ano, já andam a estudar alguns na faculdade, mas quando eu comecei sentia que grande parte dos doentes não tinham muitas habilitações literárias e eram já de uma idade, 40, 50 anos, menos receptivos a estas terapêuticas. Tem alguma dúvida? Como? Eu não tenho alfabetismo, é lidar com bombas que de repente às 4 da manhã começam a apitar e aparecem mensagens e nós temos que tentar decifrar aquilo. A bomba tem que ser feito o tratamento contínuo. Há por uma tolerância de 4 horas em algumas terapêuticas, há terapêuticas que o tempo é menor. Alguma questão queiram colocar?
Olha, eu passava agora então, se não se importa. Agora, se não se importa, obrigada. Agradecia, então, que agora vamos passar à fase das perguntas e depois terão a possibilidade de responder no fim e de esclarecer todos os deputados que fizeram. Eu penso só que...
Posso, por não ter tempo. Isto é um dispositivo que eu trouxe, que é um agradecimento que eu gostava de fazer ao Serviço Nacional de Saúde, que somos todos nós, somos contribuintes, que em 14 anos ou em 12 anos, uma sobrinha andava a me empurrar num triciclo e há 2 anos estava a jogar kickboxing, um bocadinho, foi só 2 minutos, mas é uma mensagem positiva de que todos nós, se conseguimos ter um Serviço Nacional de Saúde. Obviamente temos que racionalizar, e nós estamos cá para tentar ajudar enquanto associação de doentes com o contributo dos médicos, racionalizar os serviços, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos serviços, melhorar a sobrevida, porque aumentamos, diminuímos as despesas. Quanto mais doentes estivermos internados, quanto menos medicação nós estamos a dar ao doente, vamos ter mais despesas, porque eles vão se reformar ou estão em baixas, como isso o turno nos deu. E nós temos doentes que tiveram que se reformar, por exemplo, que neste momento até estavam com uma vida ativa, mas tiveram que optar há 5 anos. E há 5 anos as terapêuticas eram outras e eles tiveram que optar. A reforma parcial, que é uma ferramenta que nós podemos ter, não está bem divulgada. As pessoas reformam-se e passado 5, 6 anos, o que é que elas fazem da vida quando têm 40 anos? O que é que faz uma pessoa que tem 20 anos e que diz, você não pode engravidar? Eu tive uma doente que me disse, uma amiga minha, o chão abriu-se-me quando a médica me disse que eu não podia engravidar. A mim não ter filhos não fez parte do meu plano de vida. Mas alguém que se casa, e temos doentes que adotaram crianças, por exemplo, já numa fase de 7 anos, porque já passaram aquela fase em que o despenho de energia para acordar mais cedo é menor, mas que optaram por adotar, por ter um filho é um projeto de vida. E o médico tem que dizer a uma doente que eventualmente o seu pronóstico já não será como o meu quando vi à internet há 14 anos, por experiência média de vida de um doente de hipertensão pulmonar, 5 anos. E eu pensei, Maria João, tens 5 anos para viveres. Então fiz alguns disparados, é verdade. Fazia sempre a minha medicação, eu fazia as inalações, eu ia ao cinema, ia à discoteca, saía do cinema e inalar. Regressava ao cinema, eram 5 minutos, 10 minutos, e continuava a ver o filme. Porque eu sabia, porque a doutora Graça, que é a minha médica, fez-me 2 perguntas que me marcaram. Maria João, consegue fazer o tratamento? Eu disse que sim. A partir do momento em que eu tenho uma ferramenta à minha disposição, que é gratuita, eu tenho um dever moral comigo própria e um dever com o Estado e com a médica, que perde o seu tempo. Então a minha obrigação era, dentro daquilo que eu poderia fazer, ser o melhor doente possível. Eu faço muitos erros agora, mais erros agora do que fazia no início, não é? Porque viver com uma doença não é fácil. Bom, nós vamos cansando algumas rotinas, não é? E que corre bem, então hoje faço assim, amanhã faço assado. mas tem que haver disciplina. E quando vou passar férias, por exemplo, tenho que saber qual é a medicação que vou levar, eu tenho que levar sempre medicação a mais, porque se eu tiver algum problema, se houver algum acidente, eu não posso ficar em Paris sem medicação, por exemplo, não é? Portanto, a nossa vida é controlada, mas como dizia um doente nosso, já morreu, nós não nos podemos render à doença, e a mensagem que nós transmitimos é do otimismo. Temos uma doença crónica, pode ser de cadeira de rodas. Eu já fui ver museus de cadeira de rodas. Há doentes americanos que vêm com tudo o que é de cadeira de rodas, scooters elétricas, oxigênio, mas viajam e podem sair. Infelizmente, os nossos doentes não têm condições económicas para isso. Alguém que se reforma com 50 anos, qual é a sua contribuição para descontos? Portanto, aquilo que ele vai receber de reforma é muito pouco. E temos doentes neste momento que estão naquele impasse, ponho ou não ponho uma reforma. O que é que vai acontecer à vida? Não consigo trabalhar e agora? Tenho 40 anos, tenho filhos, tenho prestações para pagar. Desculpe.
Nada, muito obrigada. Eu penso que foi muito esclarecedor e nada melhor do que nós termos o testemunho de viva voz de pessoas que têm, de facto, esta doença.
São parentes. Pelos... Além de hipertensão pulmonar, tive o câncer da mama. E a questão é que o câncer da mama e os doentes oncológicos, atenção, não há nada que retire um seio a uma mulher. No meu caso, eu não fui necessário a fazer uma mastectomia, porque como tinha hipertensão pulmonar, a anestesia seria bastante perigosa e, do ponto de vista clínico, não seria necessário. Mas os doentes oncológicos têm uma grande proteção social. Ainda bem, nada contra. Agora, a questão é que tem situações de pessoas que têm 100% de incapacidade, têm isenção, por exemplo, do imposto de automóvel, com uma vida perfeitamente normal, mas que têm o câncer da mama, e temos doentes com limitações físicas, com limitações de locomoção, e que não têm a mesma regalia. Isto é, quem interpreta a lei não interpreta da mesma maneira. Portanto, devia haver aqui alguma igualdade.
Então, agora sim, passo a palavra aos senhores deputados que já me solicitaram, a senhora deputada Teresa Queiro. Eu só, antes de lhe dar a palavra, gostaria só de comentar aquela sugestão que o senhor doutor fez. A nós, enquanto deputados, a mim pessoalmente, está-me a custar um pouco pensar que essa sugestão que fez, que seja a medicação ir ter com o doente e não o doente a ter que ir buscá-la de mês a mês, sabemos que há várias patologias que também têm essa regularidade de um mês, só se a dispensa ser para um mês, mas sabendo que esta doença é tão incapacitante, que criar um mecanismo de que a medicação possa chegar a casa, quer dizer, que tenha que ser uma decisão ou da tutela ou de um órgão legislativo, quer dizer, não há autonomia de gestão dos conselhos de administração dos hospitais para poderem decidir uma coisa que nos parece tão simples e tão elementar, que seja gerir a dispensa do medicamento, levar o medicamento a casa. Portanto, tem que ser a tutela a decidir isso, tem que haver uma decisão superior no sentido de uniformizar uma questão dessas. Parecia-me a mim, sinceramente, que seria de gestão corrente dos conselhos de administração dos hospitais. Mas isto fica uma questão para depois responderem mais tarde. Senhora deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei brevíssima. Gostaria de começar por saudar e agradecer, tal como a Sra. Presidente já o fez, à Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar, a exposição que aqui nos trouxe, porque, na verdade, todas estas doenças com as quais nos deparamos, por força de integrarmos a Comissão Parlamentar de Saúde, enfim, trazem um contributo acrescido. A maior parte de nós não somos nem médicos, nem doentes, sobretudo quando se trata de doenças raras, e de facto há um grande desconhecimento da nossa parte quando se trata destas doenças raras e, como disse a Sra. Presidente, como ficou bem patente na exposição que aqui nos trouxeram, tão incapacitante. E, portanto, muito obrigada por nos terem trazido este contributo e este esclarecimento para melhor percebermos quais são as necessidades efetivas das pessoas com esta doença. Segundo, eu fico contente de saber que o Serviço Nacional de Saúde, e a Marjão acabou de fazer aqui uma saudação específica, um agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde por, enfim, embora havendo acertos, ter, através, de, também é certo, da evolução das terapêuticas, mas através do esforço feito pelos profissionais, pelos médicos, pelos hospitais, e também através da comparticipação de uma terapêutica que seria tão inacessível, o que eu quero dizer é que, tudo ponderado, o Serviço Nacional de Saúde tem estado à altura de proporcionar a estes doentes aquilo de que necessitam. Eu queria, há bocadinho, quando se me interrompi, porque eu tenho, quando o Sr. Doutor lamentou relativamente ao Hospital de Santa Marta, de facto é uma questão difícil de tomar, não é? Havendo uma especialista com grande experiência nessa área, mas não sei, confesso que no momento de tomar decisões, e imagino que a tutela tenha ponderado bem isso, seria um pouco estranho que Lisboa tivesse dois centros de referência, não é? E portanto, enfim, eu penso que o Hospital de Santa Maria com certeza que estará em condições, como aliás ficou aqui evidente, de proporcionar os cuidados aos seus doentes. A retificação, parece-me a mim, que eu gostaria de fazer é que eu tenho a informação que as unidades, os centros de referência constantes do número 2, não, constantes do número 1 do despacho, foram, no que se refere ao Hospital de São João, foi substituído pelo Centro do Hospital do Porto, Hospital de Santo António. E, portanto, eu penso que isto por acordo, no quadro de uma alteração já acordada com o Presidente da ARS Norte. Portanto, julgo que pelo menos essa vossa preocupação ficará ultrapassada. Por último, há aqui a própria portaria diz no seu número 2, e do ponto de vista da gestão e da distribuição dos cuidados de saúde, não só para esta doença, mas para todas as outras, da oncologia até todas aquelas que requerem uma maior diferenciação, o CDS tem sido muito apologista da criação, e o que tem vindo agora, aliás, a acontecer, da criação de centros de referência, onde há uma maior concentração do saber e da experiência, mas depois haja uma capilaridade maior de centros de tratamento. E eu penso que o despacho é claro quando diz que, eu penso que, de facto, não consideraria centros de tratamento, estes 5 de que falámos, seriam mais centros de referência. E depois diz que os centros de tratamento identificados no número anterior, portanto estes hospitais, articulam com os hospitais da área de residência dos utentes a dispensa ou administração da medicação prescrita pelo médico responsável. E portanto isto faz-me todo sentido. Do ponto de vista do acompanhamento ao longo da vida e onde há essa necessidade de diferenciação e maior especialização, aos centros de referência. Mas para o dia-a-dia, e quando falamos do dia-a-dia, é mês a mês ou de 15 em 15 dias, quando o doente precisar de ir buscar a medicação ou tê-la administrada, haverá com certeza uma articulação, uma maior capilaridade com centros de tratamento propriamente dito. Isto também tentando corresponder um bocadinho à preocupação que a senhora Presidente manifestou de não haver essa proximidade, não é verdade? Porque está aqui bem explícito no despacho. Muito obrigada, senhora Presidente, concluí.
Eu agradeci que todos os senhores deputados, por uma questão de tempo, visto que já estamos um bocadinho em cima da hora, a senhora deputada Carla Rodrigues tomasse nota só das questões e depois no fim dava-vos novamente a palavra e assim concluímos. Faz favor, senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu de facto tenho algumas questões para colocar e peço já antecipadamente desculpa porque ao meio-dia e meia tenho que me ausentar, tenho que receber aí uma escola numa sessão que está agendada e portanto, mas ficam cá os meus colegas que tomaram nota das respostas. Eu gostaria de saudar a Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar e agradecer a sua vinda aqui a esta comissão para nos prestar estes esclarecimentos sobre esta doença que é rara, que é raríssima e que não é muito conhecida da população em geral e não é muito conhecida dos deputados que integram esta comissão. Agradeço à doutora Maria João, doutora Maria Teresa, doutora Maria Susana, doutor António Diogo a sua presença e os seus contributos e agradeço especialmente à doutora Maria João, que é também doente desta paciente ou que enferma desta doença rara, agradecer-lhe a mensagem positiva e otimista que nos trouxe aqui, porque sendo esta doença uma doença grave e altamente incapacitante, trouxe-nos aqui a mensagem de que com o tratamento adequado é possível ter uma vida semelhante a uma vida normal, com as suas restrições, mas ter uma vida com alguma qualidade de vida. E se não é assim, então depois poderá explicar. Eu gostaria de saudar também a Associação neste esforço que tem tido de divulgação desta doença. Recentemente tiveram uma iniciativa que demos nota e foi divulgada nesta Comissão de Saúde, uma iniciativa para sensibilização sobre esta doença, e a propósito da sensibilização, eu pergunto, é necessário sensibilizar as pessoas, os portugueses, a sociedade em geral para esta doença, mas eu pergunto também porque na intervenção inicial referiu que muitas vezes os doentes vivem uma angústia de não saberem aquilo que têm e buscam uma resposta para todos os sintomas que sentem, as dificuldades que sentem e tardem em chegar a essa resposta. Com certeza esses doentes foram diversas vezes ao seu médico de família, aos hospitais e a doença tardou em ser diagnosticada. Portanto, eu pergunto se a associação também tem como fim principal a sensibilização dos profissionais de saúde para os sintomas desta doença e para que o diagnóstico seja o mais breve quanto possível. Pergunto também se esta é uma doença congénita ou se é uma doença que se desenvolve posteriormente e se é uma doença que se manifesta mais tarde ou se pode manifestar apenas mais tarde no estágio de evolução do ser humano. E pergunto-lhe também quais são os primeiros sinais de alerta que não só os profissionais, mas sobretudo as pessoas devem tomar atenção para a incidência desta doença. Quais são aqueles sintomas que podem acionar os sinais de alarme para o surgimento desta doença. Em relação também, e gostaria de lhe colocar uma questão em relação ao despacho que fixa os centros autorizados de tratamento para esta doença, que prevê que efetivamente os centros de tratamento identificados se articulem com os hospitais da área da residência dos utentes para a dispensa ou administração da medicação prescrita pelo médico responsável pelo seguimento do doente. Eu pergunto se isto não está a acontecer e se não está a acontecer, quais são as razões, se é que podem e se é que conhecem, para que isto não esteja a acontecer. E no mais, agradeço muito o trabalho da Associação, agradeço muito o vosso contributo, os vossos esclarecimentos, que são para nós de grande mais-valia. Agradecemos muito todo o trabalho que a sociedade civil possa fazer para colaborar com o Serviço Nacional de Saúde no diagnóstico e na prevenção e na resolução dos problemas que afetam estes doentes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, é uma pergunta? Faz favor. Faz favor. Mas rápida, por favor, que eu tenho que dar a palavra aos...
Um doente com 25 a 30 ciclos respiratórios por minuto é suscetível de integrar o grupo dos doentes com hipertensão pulmonar?
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, uma vez que as principais questões que gostaria de colocar também já aqui foram apresentadas, mas não poderia deixar de cumprimentar a Associação, quer na pessoa da Sra. Dona Maria João, que nos veio aqui trazer um testemunho enquanto doente, quer dos profissionais que têm dedicado também a sua a sua carreira a tratar destes doentes, dizer-lhes que, como já foi dito aqui, que estas audiências têm logo uma importância acrescida, porque muitos de nós conhecemos algumas doenças e, como disse aqui, que são mais tratadas normalmente, como uma que aqui trouxe, mas outras não conhecemos bem, e estas audiências têm desde logo a vantagem de nós, ao tratarmos destes assuntos relativos à doença, percebermos melhor o que está aqui em causa. Mas eu gostava de perceber o seguinte: pelo que foi dito, houve dois centros que ficaram fora do mapa da referenciação, e com isso trouxe dificuldades acrescidas, mas que têm, pareceu, daquilo que disse, que têm vindo a ser ultrapassadas. A questão é, com esta nova organização, há doentes que ficaram sem resposta? Está-me a dizer que se ficaram, o que é que ficou por resolver? E profissionais também, se os profissionais estão enquadrados devidamente. E se há outras questões que nós aqui, enquanto nós podemos dirigir perguntas ao Governo, tentando ajudar a resolver problemas em concreto, ou através de medidas legislativas. Se estivessem postos no nosso lugar, como legisladores, o que é possível nós fazermos para ajudarmos os doentes, não é? Uma vez que isso é das coisas mais positivas, nós tivemos aqui a possibilidade de ver, através de duas imagens, a evolução, aquilo que foi possível através do Serviço Nacional de Saúde fazer, e felizmente, e ao contrário do que tem sido o hábito recentemente, nos vem aqui dizer que, apesar dos tratamentos serem caros, não há nenhum doente que não tenha acesso ao tratamento, que é, para nós, é particularmente positivo registar, saber que, apesar das limitações que há na vida das pessoas, continuar a haver capacidade financeira para responder a todos e aumentar a qualidade de vida e permitir que joguem, que pratiquem kickboxing e
coisas
semelhantes, mas foi uma excelente evolução, e portanto o nosso sentido de intervenção é de os saudarmos e sabermos se podemos, através da nossa intervenção, ajudar ainda a que alcancem melhores resultados para os doentes. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria também saudar a Associação de Hipertensão Pulmonar, saudar a Dona Maria João, os profissionais de saúde aqui presentes, e também agradecer a vossa iniciativa de terem solicitado esta audiência à Comissão de Saúde, porque efetivamente este é um ponto importante também para nós conhecermos melhor estes aspectos concretos e trazerem-nos as realidades e as questões e as preocupações que têm, neste caso concreto, em relação a esta doença e a estes doentes. Eu queria também fazer uma referência, antes de entrar na questão, exatamente, à saudação ao SNS que a Dona Maria João fez. E eu penso que essa saudação reflete muito aquilo que são os objetivos, os princípios, as características que efetivamente este Serviço Nacional de Saúde ainda tem, e eu digo ainda tem, porque efetivamente ao longo dos últimos anos temos sentido e têm sido adotadas um conjunto de medidas que, na nossa opinião, não visam a sua salvaguarda, mas há uma coisa que é certa, de facto. A entidade ou a instituição, se pudermos colocar desta forma, que efetivamente garante a universalidade dos cuidados de saúde, sem sombra de dúvidas, é o Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que, quando nós, muitas das vezes, PCP, colocamos muitas questões, propostas, críticas, é exatamente nesse sentido, porque, na nossa perspectiva, só o Serviço Nacional de Saúde, com os profissionais de saúde, tem a capacidade e é a melhor resposta para cuidar os portugueses no nosso país. Em relação à questão que aqui trouxeram, dizer em primeiro lugar que há um conjunto de aspectos que colocaram que nós registamos, e quando digo nós registamos é que vamos procurar efetivamente intervir sobre eles. Para além das questões que já foram colocadas, eu gostaria de colocar mais três questões. Uma primeira. Eu não ouvi a parte inicial da vossa exposição. Admito que possam ter referido, e peço desculpa por de facto não ter estado logo desde o início, mas caso já tenham feito esta referência, peço desculpa por estar agora a perguntar, mas estes dois centros de referência que foram excluídos para o tratamento desta doença, do que eu compreendi do Hospital de Santo António e do Hospital de Santa Marta, o que eu vos queria perguntar era se conhecem qual é que foi a justificação para eles terem sido excluídos. Isto porque a apresentação que aqui nos fizeram diziam que, tal como os outros, cumpriam os critérios para poder ser considerados como centro de referência. Por isso, gostaria de perguntar se têm conhecimento, de facto, se vos foi transmitida essa informação ou não. Colocaram também aqui que há muitos doentes que são enviados para o estrangeiro e que não são tratados cá. O que eu queria perguntar era, e se de facto compreendi bem, mas o que é que era preciso fazer para que efetivamente Portugal pudesse dar a resposta a esses doentes? Percebi que um dos aspectos tinha a ver com a formação dos médicos, creio eu, e que pudéssemos ter mais recursos humanos para dar essa resposta, mas se a questão é só uma questão de recursos humanos, há outros aspectos ou não que deveriam, o que é que poderia ser feito? E se efetivamente temos essa capacidade, porque admito que haja doenças que pela sua especificidade, de facto, poderemos nunca vir a ter a possibilidade do seu tratamento. E uma terceira questão tem a ver também com esta, com a exclusão destes dois centros. Os doentes eram acompanhados por estes dois centros, tinham aí os seus profissionais, as suas que os acompanhavam, as consultas. O que eu gostaria de perguntar era se, tendo sido excluídos estes dois centros, houve naturalmente uma concentração de doentes nos outros, nomeadamente, se calhar mais no Porto e em Lisboa, estou a dizer porque é a localidade onde estes foram excluídos. Isto está a ter já reflexos ou não? É a pergunta que faço. Se tem reflexos, por exemplo, no tempo de espera para a consulta, se os serviços existentes, como é que têm conseguido dar a resposta para que efetivamente as pessoas não sejam penalizadas? E uma última, não é questão, agora uma última consideração sobre um aspecto que a Dona Maria João aqui colocou, que eu penso que é uma questão que nos deve merecer toda a nossa, não só sensibilidade, atenção, mas também intervenção. Porque o relato na primeira pessoa que aqui nos deu é, de facto, um relato de uma extrema riqueza e importância, porque nos permite ter, efetivamente, um contacto direto com quem sente a questão e que se confronta com um conjunto de dificuldades. Mas as questões concretas que, por exemplo, aqui trouxe, de exemplos de um número, muitas pessoas que já não têm a possibilidade de trabalhar, que estão jovens para se reformarem, que não têm o número de descontos suficientes para a reforma, e se pedirem a reforma levam uma enorme penalização e que pode comprometer inclusivamente as suas condições de vida e assumir as suas responsabilidades que assumiram e tratar da sua família. E tocou num aspecto que tem sido discutido e que efetivamente não tem havido resposta por parte do Governo. E além das outras desigualdades, pois tem a ver com os atestados de incapacidade, há determinadas situações que têm, há outras que não têm.
São situações que são transversais de outras doenças, sim, portanto,
sim,
vocês...
Sim, 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 sim. Tenho plena consciência disso, que são transversais a outras doenças, mas é importante esses exemplos concretos. É importante para que, efetivamente, se consiga fazer alguma coisa. E dizer que, e tocou num aspecto que o vosso pedido de audiência refere, que é o Estatuto do Doente Crónico e que é a tabela de incapacidade em funcionalidades da saúde que teima em não sair e que o Estatuto do Doente Crónica, aliás, até recentemente, membros do Governo e das entidades dos serviços públicos de saúde referiram que não se justifica a sua realização, porque se a gente vai falar em doente crónico, estamos a falar em 70% da população. Mas a questão que aqui está é terem atenção, não é 70% da população, é garantir a cada pessoa, de acordo com as suas especificidades, que consigam, ou seja, as normas ou aquilo que vier a ser, que se esperaria que viesse a ser consagrado, que tivesse em conta as especificidades de cada pessoa, porque cada doença é uma doença e mesmo dentro da mesma patologia, cada doente é um doente e obviamente as necessidades não são, não há uma aplicação igual para todos. Só para deixar esta nota, o PCP tem também procurado intervir sobre isto. já apresentámos inclusivamente propostas, porque consideramos que é muito justa essa reivindicação por parte dos doentes.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra.
Só dizer uma coisa, doutor, antes, só para ter, porque a mensagem é positiva, é verdade, mas essa mensagem não corresponde a todos os doentes. É pena vocês não virem o vídeo de uma pessoa com 34 anos que faz oxigênio 24 horas e que não pode tomar conta de um filho e que não trabalha, e quem sustenta é a família, são os pais. Quando estes pais morrerem, o que é que vão ser destas pessoas? Quando os meus pais morrerem, será o meu irmão a tomar conta de mim. Eu sou professora, mas aquilo que eu ganho não permite fazer face às despesas que eu tenho, como o meu pai tem, das casas, das propriedades. O meu irmão já assumiu que vai ser o meu tutor. É mais um filho que eu vou ter. Mas o meu irmão tem alguma capacidade económica. Certo? Então nós estamos... A minha mensagem é positiva, eu sou um exemplo, mas sou quase uma exceção em alguns casos. Mais de 90% dos doentes que eu conheço não trabalham. São pessoas de 20, 30, 40, 50 anos. Portanto, o serviço responde a algumas necessidades, a patologia é incapacitante e pode ser mortal. Dos doentes que eu conheci há 14 anos, já morreram dezenas. Portanto, é bom que vocês fiquem com esta ideia. O mundo não é cor-de-rosa, não há brancos nem, nem pretos, há muitos cinzentos e nós temos que saber olhar para os cinzentos.
Nós estamos aqui a falar de uma doença que, como foi dito pela Maria João, é uma doença rara. E é uma doença rara no caso da hipertensão arterial pulmonar do grupo 1, que é mais frequente, quer dizer, à volta de 150 novos casos por ano. Nós temos 10 milhões de habitantes, a incidência será de 15 casos por milhão de habitantes. Se juntarmos os doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, podemos ter o dobro. Agora, é uma pergunta da senhora deputada Paula Santos. Só enviamos para o estrangeiro doentes para fazerem tratamento cirúrgico, ou transplante pulmonar, ou transplante de coração e pulmão, ou tromboendarterectomia, que são coisas que não se fazem neste momento cá em Portugal. Eu penso que temos condições para iniciar um programa para a tromboendarterectomia e para o transplante pulmonar. O transplante de coração-pulmão é uma situação que é mais rara e provavelmente o número de casos que seriam necessários por ano não justificam a existência de um centro que se dedique a isso e provavelmente íamos ter um centro com falta de experiência e, portanto, com resultados menos bons nesse campo. Mas em relação à tromboendarterectomia pulmonar e ao transplante pulmonar, eu acho que temos condições para iniciar um programa que evite mandar esses doentes para o estrangeiro. Gostava de dizer à senhora deputada Teresa Queiro, quando ela me disse que já havia um arranjo no Porto para refazer o disparate que foi o disparate da portaria, que era transferir os doentes para o Hospital de São João, onde havia uma experiência reduzida no tratamento da hipertensão pulmonar. Tirando-os do Hospital de Santo António, que foi talvez o primeiro centro a tratar hipertensão pulmonar no nosso país, e em que tem um volume de doentes enorme, talvez seja, não sei, mas provavelmente é o centro com o maior número de doentes. Portanto, se isso já foi resolvido, se já foi corrigida esse erro, eu acho que isso é um bom sinal. E gostava de dizer...
Sr. Presidente, permite-me só... A informação é credível porque veio da Direção-Geral de Saúde.
Ótimo, ótimo.
Que por acordo...
Muito satisfeito.
Do próprio Diretor-Geral de Saúde, que por acordo entre o Secretário de Estado da Saúde e a ARS Norte, já foi feita essa correção. Obrigada,
ótimo, professor, ótimo. Em relação a Santa Marta foi um centro que se especializou no tratamento de uma das causas mais frequentes de hipertensão pulmonar, que é a hipertensão pulmonar nos doentes cardíacos congénitos que atingem a idade adulta. E a doutora Ana Agapito é talvez uma das pessoas com maior experiência deste tipo de patologia, talvez até na Península Ibérica. A minha sugestão, e que foi feita aos órgãos competentes de direção do meu grupo hospitalar, foi de juntar a doutora Ana Agapito ao nosso centro. Não era abrir um novo centro, era aproveitar as potencialidades da doutora Ana Agapito, que segue doentes destes há muitos anos, para melhorar as condições de prestação de serviço na hipertensão pulmonar em Lisboa, em que só há um centro, porque a política dos centros de referência é uma política correta. Claro. E nós sempre defendemos isso, porque concentra conhecimentos, concentra dispositivos, tem uma economia de escala e tem uma economia até para o próprio doente. E queria dizer-lhes que em Portugal nós não rejubilamos só com os golos do Cristiano Ronaldo. Eu tive a oportunidade de assistir, aliás a Maria João sabe, a uma reunião da Associação Americana de Doentes de Hipertensão Pulmonar em Rochester há uns anos, e não calculam o prazer que eu tive de olhar para as caras de espanto dos americanos quando eu lhes dizia que todos os doentes com hipertensão pulmonar em Portugal eram tratados e não pagavam o tratamento. Porque os doentes americanos andavam a correr de ensaio clínico para terem tratamento. Porque, como sabem, não há Serviço Nacional de Saúde na América. E os doentes passam as passas do Algarve para terem possibilidade de ser tratados. E, entrando em ensaios clínicos, se caem no lado do placebo, podem, ou da terapêutica que já está estabelecida, podem não ter acesso à melhor terapêutica.
São complementos. Estamos a falar de tratamentos, no meu caso, custam mais de 20 mil euros por mês. Eu não sou Belmiro Azevedo, portanto, ok. Eu pago os meus impostos. Eu tive uma opção, quando tive o câncer da mama, poder pedir testado de incapacidade durante 5 anos e tiro isenção da taxa moderadora. A minha opção individual, não vinculo nenhuma associação de doentes, a minha opção individual foi que eu não queria que era isenção da taxa moderadora, porque a hipertensão pulmonar na altura não estava isenta, na altura e agora não estava isenta da taxa moderadora e não usufrui do benefício. Mas estamos a falar de 30 mil euros por mês que nós. São terapêuticas combinadas, eu faço 3 terapêuticas, uma em subcutânea e 2 orais, e que é o Estado que fornece todos os meses.
Eu gostava de pedir agora à doutora Susana Martins que referisse aqui outras perguntas que foram feitas do ponto de vista clínico.
Em relação às questões colocadas pela excelentíssima deputada Carla Rodrigues, relativamente à sensibilização da doença, eu penso que é um caminho que temos todos ainda que percorrer, não só em termos da população em geral, mas também em termos dos próprios profissionais de saúde. Nós temos vindo a fazer um trabalho de ir aos centros de saúde, falar com os médicos de medicina geral e familiar, porque é uma doença que tem sido, é uma doença tão rara que tem sido só tratada por um grupo muito restrito de profissionais e, portanto, para que haja um diagnóstico precoce é importante que haja divulgação, sensibilização e os sintomas principais são sintomas bastante inespecíficos, porque são o cansaço, a falta de ar, às vezes o inchaço dos membros inferiores, mas é sobretudo o cansaço, há milhões de causas para cansaço, portanto é preciso ter algum grau de presunção e de capacidade também na observação de um doente para detectar outros sintomas, como o engurgitamento jugular, outras coisas que nós podemos ver no exame objetivo e pedir um exame simples, que é um ecocardiograma, que nos pode fazer o diagnóstico de uma hipertensão pulmonar. Portanto, há que sensibilizar a população seguramente, há que sensibilizar também os profissionais de saúde e é com grato também como assistente da faculdade que a hipertensão pulmonar começou agora, só agora a ser falada nas faculdades de medicina, portanto também os novos médicos estão a ser sensibilizados para esta problemática e é uma doença que pode ter uma associação congénita, pode haver-se por mutação genética, transmissão hereditária, mas é uma das causas com menor prevalência dentro das múltiplas causas que estão envolvidas na hipertensão pulmonar. Em relação à questão dos 25 a 30 por minuto, significa que a pessoa está a respirar rápido, pode ser um dos sintomas, é uma dispneia, é uma polipneia, mas já tem muitas outras razões que podem significar a pessoa estar com uma polipneia, uma doença pulmonar obstrutiva crónica, ansiedade, o stress, são causas de polipneia, portanto é muito inespecífico, nada.
Agora, penso que foi a deputada Luísa, a doutora Luísa Salgueiro, que perguntou o que é que podiam fazer enquanto legislativa. Nós temos aqui um pequeno esquema das nossas principais preocupações, já guardem um bocadinho a Britrani, penso que sim. A deputada do PCP, peço o nome, Paula Santos, montou aqui uma questão importante, que é a incapacidade. Isto é, tudo aquilo que são os direitos jurídicos que os doentes têm, e a nossa legislação, em termos teóricos, funciona muito bem, tem sempre aqui o mas. E o mas é o que é um deficiente. O que é deficiência motora? Se eu tiver um caso que eu conheço, e a doutora Teresa conhece, no menino que tinha 11 anos, pesava 15 quilos e fazia oxigênio 24 horas, com uma doença raríssima, não foi considerado o deficiente motor para ter um dígito no automóvel. Era a mãe que o transportava ao colo e o transportava numa cadeira de rodas. No entanto, este mesmo doente, no outro junta médica, era capaz de ter conseguido ter atestado em capacidade de 90% que ele teve, incluindo aqui a tal possibilidade de ter um dígito automóvel. São coisas simples, pensam vocês, mas ter um dígito no automóvel para um doente de hipertensão pulmonar ou DPOC ou esclerose múltipla significa estacionar um sítio que nós conseguimos ir às consultas, conseguimos ir ao supermercado, conseguimos ir ao cinema. A incapacidade, a definição do que é um deficiente é uma das preocupações que são transversais, vocês conhecem isso mais do que eu, porque já assistiram a várias discussões sobre isso. Estas são as nossas principais preocupações. E para acabarmos, gostávamos de agradecer a presença. Eventualmente vamos chatear mais vezes, por mail, porque acho que há aqui coisas que têm que ficar, pelo menos temos que controlar agora como é que isto vai funcionar. Exatamente, o processo está a andar, é muito bonito o que está na lei, no decreto-lei, também o li, não li o último que a doutora Teresa Cairo referiu, ainda não tivemos conhecimento dele, oficialmente, mas o Santo António estar agregado, pronto, mas lemos o primeiro decreto de lei, que está escrito, agora, despacho, peço desculpa, agora é preciso por... Sim, sim, agora nós queremos, nós, exatamente agora a questão é como é que se vai articular, não é? Nós temos que pensar como é que a máquina vai trabalhar. Dar a conhecer uma doença, e agradecemos a oportunidade, há medidas que passam pela lei, a tabela de incapacidade, que vocês já estão fartos de discutir, há outras questões que têm a ver com a articulação dos serviços entre si, obviamente, não é? Pensemos, não estamos a pensar que seja a Assembleia da República, não é?
Muito obrigada, eu penso que estamos esclarecidos, há ainda um trabalho para fazer, todos podemos ajudar. Disponham da Assembleia da República, que é vossa casa por direito próprio, da Comissão Parlamentar de Saúde, evidente que não é favor nenhum que estamos a fazer, é a nossa obrigação e nossa função dar voz a todos os que solicitam o nosso trabalho, portanto espero receber notícias e que a situação melhore para estes doentes e sinceramente da parte que me toca estou muito mais esclarecida do que já estive e mais sensibilizada, porque são tantas as doenças, tantas as patologias que muitas vezes nós, enquanto possíveis doentes, que vamos ter um dia, com certeza, todos nós vamos ter, não é? É bom sabermos que cada vez a situação melhora em termos de tratamento, esperemos que o acesso nunca nos falte, o acesso aos medicamentos. E é por isso também que temos que continuar e trabalhar. Muito obrigada, faz favor. Senhoras e senhores deputados, terminou a nossa reunião.